pessoal.
Roberdão, mas tá barra do Choça mesmo lá.
Barra do Choça tá, diante das dificuldades que todo município passa hoje, tentando priorizar aquilo que é de sua responsabilidade, que é primeiro pagar os servidores em dia, cumprindo com aquilo que está ao nosso alcance e também fazendo o básico que é manter a limpeza, os serviços de saúde essenciais, a educação e procurando estar atento à situação que o país atravessa e também tendo cuidado de estar tendo um controle nas finanças para que nós não possamos perder o equilíbrio da administração, porque a situação hoje a nível nacional, o governo federal está fazendo seus ajustes, mas os problemas maiores caem no colo do prefeito, porque é quem está no município e tem a porta onde as pessoas procuram diante desse arroxo ou dessa situação que vem estendendo por todo o Brasil. E o município tem passado por uma situação de dificuldade devido a essa situação em que as pessoas que vão perdendo seu emprego, que vão tendo seus benefícios que não são acolhidos no INSS e tudo também, a perda do valor aquisitivo vai sobrecarregando a sua renda e com isso vai sobrando para o município que tem que custear isso e está socorrendo a população mais carente, a população que tem maior dependência do serviço público. Com isso o país estende uma crise política e econômica, mas quem está sofrendo as consequências maiores são os municípios que estão, como nesse mês de setembro, só na primeira no primeiro decênio da primeira parcela, teve uma perca de 38% do recurso do FPM, o que é um baque enorme para os municípios. E essa situação já tinha ocorrido no mês de agosto e os municípios estão procurando reunir quinta-feira em Salvador para poder estar tomando a posição de que movimento nós vamos estar tomando para poder manifestar essa situação de gravidade que passa todo o município na Bahia, inclusive tendo colegas que tiveram, diante de uma pressão ou diante de uma agonia que está vivendo, ter que renunciar por conta da situação. Então, a situação é crítica e os municípios estão numa situação mais crítica ainda diante desses ajustes na economia que o país está sofrendo.
Só ocupou a prefeitura lá também, né?
Exatamente. Nós temos consciência de que nós temos o nosso limite com gasto com pessoal. E não é através de pressão ou de falsas informações e principalmente de tentar, no grito, resolver uma situação que nós conduzimos sempre através do diálogo. Os servidores que assim pensam estão buscando um caminho justamente da discórdia, por questões fazendo com que uma entidade sindical haja de forma politizada e procurando fazer com que as situações que foram encaminhadas sejam destoadas, porque a própria categoria da outra entidade sindical, que é o Sindicato dos Professores, acordou, mesmo diante de uma manifestação crítica, diante do aumento que nós oferecemos, mas acordou, nós já estamos aguardando a aprovação do projeto na Câmara, para pagar o retroativo dessa reposição, mas ciente de que a situação, como hoje foi anunciada, que o governo está congelando o salário dos servidores federais com a proposta de janeiro até agosto para fazer um repasse no ano que vem. Sinal de que a situação está ainda mais crítica. E nós não podemos fazer a vontade de determinados servidores que não terem que ter a consciência de que, nesse momento, é preciso ter cautela, mas também ter prudência na hora de conceder determinado reajuste para poder fora do seu limite e depois não poder cumprir ou pagar a folha de forma correta. Então nós queremos preservar aquilo que está ao nosso alcance, estamos oferecendo o mesmo que o governo do estado ofereceu, 6,4, que é a reposição da inflação e aberto para um diálogo para construir uma situação que possa ter avanços mais na frente.
E essa na Câmara tem um imprevisto lá hoje, né? Uma banana, foi o que me ajudou, você observou isso aí, não?
Não, olha só, há por parte do SINSEB, que é o Sindicato de Servidores, uma forma de afronta à administração, como ocupação, como vindo a Vitória da Conquista, fazer manifestações em reuniões de prefeito, e também hoje esteve na Câmara justamente fazendo manifestações até de um certo ponto de respeitosa diante do ambiente que temos na Câmara e fazendo gestos de provocação para, no caso, a vereadora Demi Mello, que é minha esposa e vereadora, né, no qual forçando essa situação de resposta. Mas ela fez no sentido de que um gesto de que os servidores, que da servidora que estava fazendo, estava com dor de cotovelo por conta de não ser uma pessoa que vem tendo um desempenho das suas atividades de forma equilibrada, e sim usando o lado político, ou seja, usando o lado da politicagem para poder destoar a finalidade do sindicato. Isso, eu creio que não é só a vereadora Demi que saiu em nossa defesa, mas outras pessoas que têm equilíbrio sabem que para onde está sendo conduzido esse sindicato, da forma como está sendo levada essa situação de sair de uma discussão séria para uma discussão que está, vamos dizer assim, tirando do propósito que é conduzir o sindicato para uma negociação que possa, de respeito e de avanço, de respeito mútuo e de avanços em nome da categoria. Eu sempre tratei e respeitei com a liberdade, a democracia e não tenho me deixado se abater por conta das situações, e estamos encaminhando sempre as proposições, mas dentro do nosso limite, dentro do nosso direito. Então eu respeito a liberdade dos outros, mas também exigimos respeito na hora da relação de conversa, já que é assim que temos trabalhado, e não procurando desvirtuar a imagem do sindicato ou das pessoas, está assim. Mas quando há essa provocação e há essa situação deliberada de estar tentando ofender ou atingir a nossa pessoa da forma como vem ocorrendo, então é de se dar a resposta que às vezes se pede num momento desse. Mas quero fazer referência que a vereadora, no intuito de colocar a situação, e está sendo desvirtuado, que colocou que há uma dor de cotovelo de pessoas que estão à frente do sindicato, que são pessoas de oposição, que votaram contra a administração e que estão usando nesse momento o sindicato para fazer uma política contra a administração por pensar de forma diferente, e isso é um direito, mas não podemos confundir os fatos de a direção sindical com relação à sua luta e à sua idoneidade ou à sua isenção na hora de discutir os fatos administrativos com a questão política que vai ser tratada no devido momento. Então isso aí há uma situação de estar confundindo essa relação, e isso não é bom para a própria democracia e para a própria relação do poder público com a entidade representativa dos servidores, que sempre foi a administração de tratar com respeito e de forma criteriosa, tanto é que foi na nossa administração que criamos o plano de cargo e salário, né, em 2011, e o plano e o estatuto dos servidores e o plano de cargo e salário, justamente para beneficiar esses servidores que hoje estão se manifestando dessa forma. Ou seja, as conquistas do passado estão sendo ignoradas nesse momento por uma questão de não ter atendido uma reivindicação de um aumento desproporcional, quando o município atingiu a lei de responsabilidade fiscal em 2014, gastando mais de cerca de 56,77% com o pessoal, e eu não vou fazer algo que está na lei, que eu não possa fazer isso errado só para atender essa vontade. Então, estou dentro da normalidade. O sindicato entrou na justiça, ou o sindicato deflagrou uma greve, o município entrou na justiça, conseguiu eliminar, o sindicato recorreu com recurso, e esse recurso também foi indeferido, provando que tanto a nível da justiça local como a nível da capital, não houve justificativa para que eles pudessem estar deflagrando essa greve ou com essa argumentação de que o reajuste não estaria dentro dos limites legais. Ou seja, o município existe as leis e nós temos que respeitar, e a lei de responsabilidade fiscal fere diretamente a responsabilidade.
E como é que está a igualdade nesse caso do dia? Ele envolve isso aí, não?
Tá, Alex.
Ele envolve alguma coisa nisso aí, você acha, não? Está por trás, alguma coisa assim? Como é que tá isso?
Bom, o opositor é um frequentador assíduo do sindicato e tem uma relação muito próxima da direção. Então, a gente só, quem convive na política local em Barra do Choça sabe que dessa relação muito próxima, e que isso é um fato que tem tido esse incentivo justamente de tentar, através dessas ações, desgastar a imagem da administração. Mas nós voltamos a falar. Nós tratamos nesse momento de discussão salarial com uma entidade no momento de uma campanha salarial, e deixamos o momento político para quando chegar essa campanha política. Mas há sim essa influência da oposição dentro do sindicato, tanto é que hoje a direção está marcada por uma direção de oposição que justamente não votou na administração e que está lá justamente pleiteando essa política contrária à nossa gestão. Mas nós estamos conscientes de que não é por esse caminho.
A Deodato vai ganhar as eleições ano que vem, você acha o que disso aí?
Bom.
Está preparado para ganhar? Ele está preparado para ser prefeito de Barra do Choça? Como é que está aí?
Olha, o nosso opositor, ele tem sempre essa máxima de estar ganhando sempre antes do jogo. Foi assim na eleição para prefeito, quando ele manifestou que estava ganho, e nessa de estar ganho, ele comemora, faz todo uma manifestação de que é o prefeito, até o dia da eleição. No dia da eleição ele perde. E a gente consegue justamente calar esse anseio dele. Na mesma situação ocorreu na eleição de deputado, em que projetou que o seu deputado seria o mais bem votado, teria o triplo do voto do nosso candidato, e quando tanto o deputado estadual como o deputado federal, quando abriu as urnas, da mesma forma foi derrotado flagorosamente em termos de voto no comparativo. Então, novamente, ele se coloca como candidato e já se coloca nessa de que já ganhou. Esse otimismo dele deixa que ele carregue esse otimismo, mas nós procuramos andar com os pés no chão e fazer o nosso trabalho junto à população e buscar junto ao grupo a indicação de um candidato que possa estar justamente colocando o nome para avaliação da população e com humildade caminhar na busca e na conquista da opinião e do voto do povo para poder assim, depois da eleição, aí a gente falar quem é o vencedor.
Tem quantos nomes já do seu grupo aí, Alberto?
Nós estamos...
Sua esposa vai ser candidato no ano que vem mesmo ou não vai ser?
Não. Minha esposa, ela não é candidata.
Mas
nem a vereadora.
Final, né?
Ela não é candidata nem... ela é vereadora atualmente, não é candidata nem a reeleição como vereadora. Já é algo decidido, assim também como nós estamos manifestando que nós estamos cumprindo com a nossa missão, justamente no sentido de cumprir com o nosso mandato e fazer com todo o carinho e respeito aquilo que está ao nosso alcance, mais uma vez, para deixar a Barra do Choça com a nossa missão cumprida. Mas estamos, nesse momento, com os partidos, organizando os partidos para que nós possamos, através dessa organização, discutir no início de janeiro os prováveis candidatos, para que assim nós possamos consultar a opinião pública e, através da opinião pública, nós termos esse indicativo de quem está mais apto e tem a preferência maior para ser o candidato do grupo. Ou seja, nós vamos tomar uma decisão com o grupo.
Vai aposentar meio da política você, não? Ou ainda volta depois de ser prefeito novamente lá para 2022, 2025? Tem algum pensamento dessa forma, não?
Não, eu creio que eu já, em termos de município, eu estou com a missão cumprida. O povo de Barra do Choça foi muito grato comigo em estar me concedendo 4 mandatos, me dando uma votação expressiva nessas eleições, e que o meu, creio que minha missão em Barra do Choça é concluir esse mandato com êxito e e deixar que outros possam vir com esse objetivo de renovar para que possamos assim manter essa vontade da população de ter bons gestores e gestores comprometidos com a causa de Barra do Choça, que é o que mais é importante.
Terminar aqui, o PP de Conquista desmembrou aqui, né? Você observou isso aí, você é do PP, você?
Olha, o PP de Conquista precisa ter uma representatividade que possa ter uma autonomia para poder buscar um espaço maior na região. Afinal de contas, nós temos a necessidade de que o partido se apresente com candidato a vereadores ou com candidato a prefeito ou participe do processo de uma forma com lideranças que possa ter essa pressão de contribuir para esse processo, mas sendo um partido propositivo e que teve uma base capaz de estar participando desse entendimento com pessoas que venham a agregar e trazer um maior avanço do nosso partido aqui na região. Então eu estou de acordo com a nova direção e vamos estar discutindo como encaminhar todo esse trabalho e fortalecer o partido aqui em Vitória da Conquista.